Paris, tu comprerai con grado per tuo carrucin. Io sono la libertà di Mario Sfogenus, e io non sono la parte di esistenci. Se un ritorno del sangue da te, consentito sono di star con grazie forci. E il mio segno, a libertà te, del saffiro nostro che tra propria morte. O patria passo, la grazia sono dei salvi, grazie, sogni che su Mario vedi tu, siamo di te speranza terra adessi. Se il più corposo siamo bisogni vedi tu, ma il magico crucero nascondersi. Si canci per la propria naturalezza, e se le sorci fatti tu conosci, il più futuro esperienza di attesa, e abbandonata, e contra Dio e studiazzi tua patria amata, dolci non vedi sola e sola legge in cim, patria amata Brasil.
Boa noite aos vereadores, para os funcionários, um convite especial aí do Almirante Tosta, seu amigo, Ademir, presidente do sindicato, as moças lá atrás, o seu Adilson, Dudu, Alê. Solicito a dispensa da leitura da ata da Câmara Municipal de Rio Novo de número 1282/2016. Em discussão? Em votação?
Pelo senhor presidente, eu vou me abster, eu não estava presente na última reunião.
Perfeitamente. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado com abstenção do vereador Alain. Solicito à secretária do CIMAR que faça a leitura do expediente.
Boa noite, colegas vereadores presentes no plenário. Assessoria jurídica. Complementação do parecer emitido por essa assessoria, anexado ao projeto de lei número 005/2016, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e considerando consulta verbal via secretária executiva da Câmara sobre possível ilegalidade do referido projeto, considerando tratar-se de ano eleitoral e final de mandato municipal. Cumpre-nos informar. A Lei 9.504, de 97, de 30 de setembro de 97, regula condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. E em seu artigo 73, estabelece que são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade e oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 8º. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral de remunerações dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei, até a posse dos eleitos. Portanto, a legislação proíbe que seja concedida uma revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir de 2 de abril de 2016, 180 dias, conforme estabelece o citado artigo 7º da Lei 9.504, de 97. No caso do projeto encaminhado pelo Executivo, salvo melhor entendimento, a revisão concedida aos servidores a título de correção anual está fixada em 3%, inferior ao índice oficial da inflação acumulada nos últimos 12 meses, apurada até abril de 2016. Nosso parecer, portanto, é pela legalidade do ato, ainda considerando que a Constituição da República, no seu artigo 37, autoriza a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos e ainda porque o índice autorizado não contraria os limites fixados pela legislação eleitoral. Câmara Municipal de Rio Novo, 2 de junho de 2016, Brenildo Ares do Carmo, assessor jurídico. Projeto de Lei número 006/2016 dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e dá outras providências. Rio Novo, 30 de maio de 2016, da Prefeitura Municipal, ofício 130/2016, do gabinete da prefeita para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos o projeto de lei 008/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, para apreciação e aprovação dos nobres vereadores dessa Casa Legislativa. Na certeza do pronto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 007/2016, que autoriza aluguel do imóvel municipal e dá outras providências. Já li, ele não entrou. Não entrou. Desculpa. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alugar uma área de aproximadamente 45 mil metros quadrados de propriedade da municipalidade localizada nos fundos do prédio localizado na Praça Ronaldo Dutra Borges, no número 73, centro, nessa cidade de Rio Novo, para fins de utilização comercial da microempresa Maria das Graças Gonçalves, Petiscos da Gracinha, inscrita no CNPJ 13.766.096/001, dígito 06, em sede na Praça Ronaldo Dutra Borges, número 85, loja 3, centro, nesta cidade de Rio Novo. Artigo 2º. O aluguel deverá ser firmado em contrato expresso com as cláusulas de vigência determinada, finalidade, preço e demais condições legais específicas e comuns à natureza da locação. Parágrafo 1º. O locatário se obrigará às cláusulas do pagamento dos aluguéis, conservação do imóvel locado, proibição de sublocação, transferência ou cessão de qualquer tipo de imóvel locado, sob pena de rescisão, bem como somente com autorização do locador proceder à realização de benfeitorias que não implicarão em direitos de retenção ou restituição no caso de rescisão quando do término do contrato. Parágrafo 2º. O contrato terá vigência inicial de 1 ano, com possibilidade de renovação no interesse das partes mediante aprovação legislativa. Parágrafo 3º. O preço do aluguel mensal nos primeiros 12 meses, com início a partir da data da publicação local desta lei, será estipulado no valor de R$ 150,00 mensais, podendo ser reajustado conforme índice oficial quando da execução de nova lei para renovação do contrato de locação. Artigo 2º. Os casos omissos serão resolvidos pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 91, e demais legislações relativas aos contratos de locação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Rio Novo, 24 de maio de 2016, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente, passamos à apreciação dos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 007/2016, que autoriza aluguel de imóvel municipal e dá outras providências. Informamos que o envio do projeto em questão visa atender solicitação da microempresa cujo objetivo social é o comércio de bar, lanchonete e restaurante. Sabemos que a crise econômica e financeira de nosso país está afetando todas as empresas, tanto as de grande porte quanto as microempresas. E diante dessa real situação, procuramos atender a solicitação, da qual visa somente ampliar as atividades do respectivo comércio. Na certeza de que os nobres edis reconheçam que as microempresas vêm desempenhando um papel relevante na economia brasileira e representam uma parcela significativa no mercado brasileiro, esperamos que o projeto seja prontamente acolhido e aprovado por essa Igreja Câmara Municipal. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e destinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 05/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do projeto de lei quando da sanção ou promulgação de leis. Projeto de Decreto Legislativo 02/2016 concede título de cidadão honorário de Rio Novo ao senhor Príncipe Dom Eudes de Orleans de Bragança, né? A Câmara Municipal de Rio Novo, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 35, inciso 15, 16, artigos 42 e 51 da Lei Orgânica, decreta. Artigo 1º. Fica concedido ao príncipe Dom Eudes de Orleans e Bragança o título de cidadão honorário de Rio Novo. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Rio Novo promoverá a sessão solene especial para a outorga do título ao homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 31 de maio de 2016. Autor do projeto, Vinícius Carvalho de Araújo, vereador. Razões de mérito ao decreto legislativo que outorga o título de cidadão honorário de Rio Novo à Sua Alteza Real, Príncipe Dom Eudes de Orleans e Bragança. A concessão do título de cidadão honorário ao nobre príncipe justifica-se pelos fatos marcantes que unem pessoas a instituições na história do passado que constitui o presente. O príncipe Dom Eudes de Orleans e Bragança, filho do Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança e da princesa Dona Maria Elizabeth, da Baviera, nobre descendente da família real brasileira, trineto do imperador Dom Pedro II, bisneto da princesa Isabel. O ilustre homenageado, nascido em 8 de junho de 39, chegou ao Brasil em 1945 com seus pais, iniciando seus estudos no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e concluindo o curso médio em 1957. Ingressou na Escola Naval em 1959 e recebeu com honras a espada de oficial do Corpo da Armada em 1961. Em 1964, ingressou na Escola de Submarinos para Oficiais, formando submarista e servindo na Força de Submarinos. Participou do curso de mergulhador de combate. Sua Alteza Real dedicou-se a honrar suas tradições familiares como cidadão brasileiro e colocar-se à disposição da pátria, servindo com altivez e dignidade, concluiu de forma meritória sua carreira militar, passando pela reserva em 1970 aos 31 anos. Não passou apenas pela Marinha de Guerra, serviu como brasileiro educado nos princípios e nas virtudes do amor, a dedicação à pátria. Dessa forma, o príncipe manteve as históricas tradições de lealdade entre o glorioso corpo de fuzileiros navais e a família real, que chegaram junto ao Brasil em 1808 para trazer à colônia um desenvolvimento capaz de torná-la uma nação livre, entregue ao Império Herói Dom Pedro I. Rio Novo concede ao príncipe a sua homenagem maior, da mesma forma que com todo mérito concedeu ao almirante Marcelo Gaia Tosta e a outros seus companheiros fuzileiros navais, por razões do mérito e de acentuada gratidão. Gratidão do povo rionovense ao Corpo de Fuzileiros Navais, não apenas pelos valores, os valorosos e incontáveis benefícios de valor material, mas principalmente pelo imensurável benefício que ainda presta à nossa comunidade. Podemos contar dezenas de jovens rionovenses que foram e continuarão sendo matriculados na notável instituição dos Fuzileiros Navais, escola de excepcional valor de formação moral e espiritual de nossos jovens, enriquecidos pelas lições de ética e de cidadania. O nosso homenageado, o príncipe Dom Eudes de Orleans e Bragança, pelos exemplos de sua conduta, pelo seu notável currículo de vida civil, seja como profissional economista e bem-sucedido empresário, mas principalmente pelo mérito de ter servido à gloriosa Força de Fuzileiros Navais, aqueles que ainda servem como oficial de reserva. É, portanto, igualmente merecedor de nossa gratidão, respeito e homenagem sincera. Câmara Municipal de Rio Novo, 31 de maio de 2016, autor do projeto, vereador Vinícius Carvalho de Araújo. Requerimento número 53/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo à chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita ao Executivo Municipal a remessa dos seguintes documentos: cópia do processo licitatório realizado para a compra de materiais do programa Brasil Carinhoso, cópia de todas as ordens de compras efetuadas e cópia de todas as notas de empenho com os pagamentos efetuados com recursos do programa, em relação de todas as escolas que receberam os materiais e quais materiais foram para cada escola. Justificativa. Solicitamos a documentação acima, que, como fiscalizador dos atos do Poder Executivo, possamos ter em mãos os documentos relacionados para assim podermos analisar os critérios adotados no processo de compra de materiais do programa Brasil Carinhoso. Esperamos que o Executivo tenha transparência e envie todos os documentos no prazo legal. Rio Novo, 31 de maio de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento número 54/2016. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo à chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. solicita do Executivo Municipal que providencie reparos ao trecho de calçamento da Avenida Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, próximo ao número 5, no bairro Cerâmica. Justificativa. Esse requerimento deve-se ao fato de que o trecho acima citado, o calçamento, foi retirado para a realização de obras de rede de esgoto e, após a conclusão, não foi providenciada a reparação do calçamento, fato que vem causando transtornos para os moradores locais. Rio Novo, 31 de maio de 2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 55/2016 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo à chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal, em caráter de urgência, o patrulhamento e limpeza da estrada principal que liga Rio Novo a Furtado de Campos. Justificativa. Solicitamos do Executivo que providencie o serviço de manutenção na estrada do distrito de Furtado de Campos, visto que a mesma encontra-se em péssimo estado de conservação, com muitos buracos e com alguns pontos só sendo possível a passagem de um veículo devido ao fato do mato estar tomando conta da estrada. Rio Novo, 31 de maio de 2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 56/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal que seja providenciada a limpeza e o patrulhamento da rua que não possui calçamento e que dá acesso à Igreja de São Sebastião do distrito de Furtado de Campos. Justificativa. Solicito que seja providenciada a limpeza da referida rua, visto que a mesma encontra-se completamente intransitável devido à falta de manutenção. É importante lembrar que a rua sempre foi utilizada, principalmente em ocasiões de festividades na igreja. Informo ainda que, devido ao fato de existir uma comissão de moradores que está organizando um leilão beneficente que será realizado no mês de junho, tendo por finalidade a arrecadação de fundos para a reforma da igreja, nossa solicitação reveste de caráter de urgência. Rio Novo, 1º de junho de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Rio Novo, 31 de maio de 2016, ofício 134/2016, do gabinete da prefeita, ao excelentíssimo senhor José Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo vereador. Responde requerimento número 37/2016 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento número 37/2016, solicitando do Executivo Municipal informação sobre o total de ovos de Páscoa comprados, cópia de nota de empenho e cópia de orçamento. Encaminhamos em anexo o solicitado. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Rio Novo, 1º de junho de 2016, ofício 137/2016, do gabinete da prefeita, ao ilustríssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira. Responde requerimento número 05/2016. Em atenção ao requerimento 05/2016, informamos que já foi encaminhado o setor responsável e em breve serão encaminhados a esta casa. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Responde requerimento também do vereador Guilherme de Souza Nogueira, número 06/2016. Em atenção ao requerimento número 06/2016, informamos que já foi encaminhado no setor responsável e em breve serão encaminhados a esta casa. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Do gabinete da prefeita, respondendo ofício também do vereador Sebastião José Esperança, número 37/2016 e 62/2016. Em atenção aos ofícios, informamos que o documento solicitado foi entregue ao próprio interessado conforme protocolo em anexo. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Ainda resposta do gabinete ao requerimento número 38/2016 do vereador Vinícius Carvalho de Araújo. Em atenção ao requerimento número 38/2016, que solicita do Executivo Municipal que seja realizada manutenção em todas as estradas rurais do município, informamos que a administração mantém cronograma de manutenção das estradas rurais e que retomou o serviço de patrulhamento e roçagem do mato neste mesmo mês de maio, tendo em vista a entrada do período de estiagem. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Ainda resposta do requerimento número 40 do vereador Guilherme Souza Nogueira, informamos que já foi encaminhado no setor responsável e em breve encaminhamos a esta casa. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Ainda resposta de requerimento número 41 do vereador Guilherme Souza Nogueira, informamos que já foi encaminhado no setor responsável e em breve será encaminhado a esta casa. Requerimento número 47/2016 do vereador Guilherme Souza Nogueira, informamos que já foi encaminhado no setor responsável e em breve serão encaminhados a esta casa. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Belo Horizonte, 13 de maio de 2016. Excelentíssimo Senhor, em atendimento à sua solicitação, informo Vossa Excelência que já protocolizei na Secretaria do Estado de Esportes o pedido de cessão de uma academia ao ar livre para o município de Rio Novo, que recebeu o número do ofício número 285/2016. Releva mencionar que esses equipamentos que auxiliam a prática de esportes físicos ao ar livre e sem qualquer custo serão concedidos por indicação de minha emenda parlamentar. Na oportunidade, reitero minha disposição a favor de nossa gente de Rio Novo e coloco meu gabinete parlamentar ao seu inteiro dispor. Atenciosamente, Isauro Calais, deputado. Seu ofício encaminhado ao vereador Alan Borges. Outro ofício também da Assembleia Legislativa, também para o vereador Alan Borges. Excelentíssimo Senhor, em atendimento à sua solicitação, tenho a satisfação de informar a Vossa Excelência que encaminhei à Secretaria do Estado de Educação minha indicação para que a Escola Estadual Olímpio Araújo seja contemplada com recurso de minha emenda parlamentar no valor de R$15.000 para aquisição de equipamento escolar. Na oportunidade, reitero minha disposição de trabalho a favor de educação de nossa grande Rio Novo. Atenciosamente, Isauro Calais. Ofício também ao vereador Alan Borges. A APAE de Rio Novo convida para mais uma festança danada de boa, Sete Arraiá da APAE, no dia 10/6, a partir das 18h30, no quiosque do bairro Mangueiras.
Projeto de lei de número 006/2016 dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Lucimar.
Nós tivemos uma reunião prévia, inclusive, com o nosso funcionário do sindicato, Ademir, e ficou acordado de que nós vamos pedir um prazo, Ademir, para a gente estar analisando melhor com essa questão do prazo nesse período agora que está por vir eleitoral. Então, pode ser pela minha comissão.
Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores, funcionários da casa, a todos presentes aqui no plenário nessa noite de hoje. Senhor presidente, em relação ao projeto que concede para conceder reajuste aos funcionários, aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, como eu não pude comparecer à reunião de quarta-feira passada, na sexta-feira, mesmo a Câmara estando fechada, eu vim aqui para me pegar o expediente, para me inteirar em relação àquilo que tramitou e aquilo que ia tramitar. E quando eu já peguei esse projeto, eu já logo me atentei em relação à Lei 9.504/97, que é a famosa Lei das Eleições. E nisso, logo na segunda-feira, eu fui consultado por uma funcionária da Prefeitura, membro atuante do sindicato, e eu logo alertei ela sobre essa situação, mas diz que o Executivo não citou em sua justificativa isso, não sei se por falta de conhecimento ou por algum tipo de má-fé. No parecer, primeiro parecer também não foi citado, mas que para a gente abraçar a briga, a gente teria que saber sobre tudo que acontece na lei, para às vezes a gente não abraçar uma briga, uma causa sem rumo. Então foi aí que eu passei situações, inclusive citei o exemplo de Juiz de Fora, que está acontecendo uma polêmica muito grande lá, inclusive servidores ameaçando entrar de greve. Mas ao mesmo tempo que eu vejo esse problema, que pode ser justificado, foi um comunicado que a Associação Mineira dos Municípios enviou a todos os municípios de Minas Gerais, alertando os prefeitos em relação ao descumprimento dessa questão, que os prefeitos, para não darem o aumento, justificam que tem que ser o IPCA do início de janeiro até abril, que foi o limite para se dar um ganho real. Então o IPCA acumulado de janeiro até abril dá 3,25. Em maio foi 0,71 e agora no mês de junho está previsto 0,72. Então, se a prefeitura quiser levar em consideração essa questão, que foi a questão que a prefeitura de Rio Fora está levando, ela poderia não dar os 3%, mas dar os 5%. Agora, se for levar aqui o que alguns grandes advogados da causa pública diz, que o que vale é o acumulado do ano a partir da data base, porque o servidor não pode, por causa de uma lei, ter perda, ele às vezes não vai ter o ganho real, mas também ter perda daquilo que é a inflação, também o servidor não pode se ter. Mas em resumo daquilo que eu gostaria de dizer, eu acho que a prefeitura demorou a enviar o projeto de lei. Quando foi feito aquele projeto de lei para ter o aumento da UPV, eu comentei aqui na época na Palavra Livre, eu falei, é uma grande vitória, agora a prefeitura tem que mandar o reajuste dos funcionários, porque não foi feito. E naquela época eu fiz um levantamento, que eu até passei também por alguns membros do sindicato, de quantos funcionários da prefeitura teriam direito a ter esse reajuste. Na época seriam cerca de 83 funcionários. Eu fiz uma tabelinha no Excel lançando o salário atual deles e o total que daria. Então, na época, se prevendo um reajuste de 12%, que seria o reajuste do mínimo, que foi de 11, alguma coisa, arredondando para 12, o custo disso para a prefeitura seria pouco mais de R$16 mil por mês. E aonde que eu quero chegar, gente? Veio anexado esse projeto de lei, isso aqui tem que ser levado às discussões, na hora que for fazer as discussões mais para frente, tem que nós, vereadores, observarmos que a Planejar faz três hipóteses aqui de reajuste dos vencimentos dos servidores públicos. A primeira hipótese sem reajuste. A segunda hipótese que a Planejar faz a porcentagem, ela faz uma porcentagem como se fosse dar 5% de aumento. Essa porcentagem de 5% de aumento dos servidores custaria aos corpos da Prefeitura Municipal R$13 mil por mês. Na terceira hipótese, dando o IPCA, o acumulado do ano da data base, daria um custo mensal de R$25 mil por mês. E lá embaixo, prevendo a relação do limite prudencial do gasto, que é até 54%, se ela for dar os 5%, na atual conjuntura, a folha dela estouraria em 4%, ia para 58%. E dando os 9%, chegaria a 60%. Mas tendo a previsão de um ganho de fundo de participação de receitas de 5% apenas para esse ano, você dando a inflação para os funcionários, você estaria com 57,20%, muito próximo de cortar um pouquinho na carne para se chegar a não ter ganho, mas também não ter perda. E aí que eu peço aos senhores para olhar lá na projeção de gasto com o pessoal, aonde a senhora prefeita pode cortar para dar esse reajuste a todos vocês. É lá em cima, gente. Como eu sempre venho falando aqui nessa cama, gratificações. Olha no mês de março quanto que é calculado aqui, gratificações. R$33.670,17. Então a discussão tem que ser: ah, é para respeitar o limite prudencial? Ok. Mas se cortar daqueles que já que não ganham bem, mas que são os melhores salários da prefeitura, que são os cargos de confiança, e ainda recebe gratificação, alguns até dobrando o salário, cortar dessa carne, tem como sim dar um reajuste com base no IPCA para vocês não ganhar, mas também não perder os 9%, e dá para ajustar para chegar aos 54%. Então é isso que eu gostaria de alertar a todos vocês, porque antes da gente ver a lei eleitoral, a gente também tem que observar essa situação, que tem de onde se cortar, sim. E o que eu gostaria também de deixar registrado e fazer uma observação, senhor presidente, senhores vereadores, é que é engraçado, quando a prefeita mandou aqui para essa casa um projeto para criar um cargo novo, um cargo que ganha R$3.000 por mês, ela não mandou um impacto financeiro. Quanto que estava a folha de pagamento do município naquele momento? Engraçado, para aumentar e para criar um cargo, para colocar uma pessoa de confiança, ela esconde o quanto que estava a folha. Agora, toda vez que precisa dar um reajuste para funcionário, ela manda a folha para como os outros. Vão pressionar esse para eles verem que não tem como dar aumento, que está estourado, que a lei de responsabilidade fiscal vai pegar. Então, isso que tem que ser observado também. Quando foi para criar o cargo, veio lá um impacto financeiro assinado pelo contador, que para mim aquilo não vale nada. É um impacto financeiro assinado por funcionários da prefeitura, não desmerecendo os funcionários, mas não tem o valor que esse aqui tem, assessoria contábil tem. Então, aí quando é para dar reajuste, mostra para o servidor: ah, eu queria dar, mas o limite prudencial está estourado. Então é sempre assim. Para favorecer, ok. Para favorecer o executivo, ok, vamos segurar o máximo possível. Agora, para os funcionários, vamos mostrar que a crise está difícil, que está ruim, mas a gente vê que tem como, sim, melhorar. E podemos, sim, encampar a briga para tentar subir esses 3%, que realmente tem condições, com base nesse aqui, gente, no impacto financeiro de R$33.000. Não sei se foi observação de vossas excelências, mas foi uma observação que eu tive. Só isso, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade.
A palavra, vereador Eder Lima.
Boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores e a todos os presentes. Sejam bem-vindos e voltem todas as sextas-feiras às 19 horas. Senhor presidente, o presidente do Sindicato dos Servidores esteve com a gente antes da reunião. Eu quero só dar um feedback que, precisando que participe de alguma comissão das reuniões para discutir a melhoria no reajuste, eu estou à disposição. Tá bom, Demir? Só isso, senhor presidente.
Ainda o projeto de lei 006/2016 em discussão. Já agradecendo a explanação dos vereadores. Então, eu passo o projeto para as comissões para que façam os estudos necessários junto com os presidentes e os servidores públicos. Projeto de lei de número 008/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017 e dá outras providências. Vou passar o projeto para as comissões e lembrando as comissões pelo prazo do regimento interno da casa. Projeto de lei de número 007/2016, autoriza aluguel de imóvel municipal e dá outras providências. Vou fazer a leitura da do parecer jurídico, que a nossa secretária não fez, mas não tem problema, eu faço para a senhora. Esta assessoria recebeu por via eletrônica a cópia do projeto de lei número 007/2016, remetida pela Secretaria da Câmara Municipal em 24 de maio de 2016. Referido projeto, com a mesma data e assinado pela Prefeita Municipal, menciona em seu preâmbulo que autoriza aluguel de imóvel municipal e dá outras providências. Solicita à mesa da Câmara o parecer prévio sobre a legalidade do mencionado projeto. Parecer: ainda que para alguns doutrinadores a questão em análise possa enquadrar em uma concessão de uso, entendemos que o aluguel melhor atende à realidade da utilização do imóvel considerado. A área a ser alugada restringe-se aproximadamente a apenas 45 metros quadrados, na divisa pelos fundos do projeto situado na Praça Ronaldo Duda Borges, cuja parte superior é de propriedade do município e a parte terra pertence a particulares. No caso, o município pretende o aluguel de pequena área mencionada no terreno de sua propriedade, possibilitando a microempresa locatária Maria das Graças Gonçalves, ocupante da parte terra do prédio, que aluga de terceiro, ampliar seu comércio de bar e lanchonete. O aluguel pretendido, pelo prazo previsto de um ano, ainda que prevendo a possibilidade de renovação, inclui a hipótese de permanência em posse definitiva. Exclui. Observa-se, portanto, ao município preservar a propriedade que, da forma legítima, lhe pertence o uso adequado em benefício do locatário, também em proveito da comunidade. Entende-se que somente no estabelecimento locatário pode interessar o aluguel da área que com ele próprio faz divisa. As condições estabelecidas e fixadas no projeto deverão constar obrigatoriamente do contrato a ser firmado. Pode-se afirmar, portanto, que contrato de aluguel ao imóvel de um terreno de cessão de uso melhor assegura o patrimônio público nas cláusulas de uso temporário e evita a expectativa de posse por tempo ilimitado. O aluguel é um ato jurídico que impede as invasões e posses clandestinas de aproveitadores que usam e abusam da inércia e inépcia de governantes que não cumprem o dever de garantir o domínio dos bens públicos, conforme exigido pelas normas de responsabilidade administrativa. Não existe, portanto, qualquer contrariedade de norma legal quanto à autorização pretendida relativamente ao aluguel, nos termos do projeto de lei 007/2016. Nosso parecer é pelo prosseguimento do processo legislativo com a remessa do projeto às comissões permanentes da Câmara Municipal para posterior discussão e votação. Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Projeto de lei 007/2016 em discussão, em primeira discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Dionísio Dadaut.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, funcionários e a todos os presentes. Senhor presidente, eu gostaria de me abster de votar no projeto 07 por ser pessoas da minha família que estão pleiteando o aluguel desse imóvel. Obrigado.
Perfeitamente, vereador Dionísio. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
É só para explicar para o pessoal, porque lendo assim parece um monte de coisa, né? Na verdade, é uma varandinha que tem atrás do Bar da Gracinha, onde hoje, inclusive, está servindo de depósito de lixo da prefeitura, né? O imóvel onde funciona a Gracinha é de uma outra pessoa. Só que da porta dos fundos para trás, onde inclui a rádio, onde eles estão construindo o arquivo público, é da prefeitura. Então, o que eles estão fazendo com esse aluguel é garantindo que eles possam usar, estender o bar ali, até mesmo para uma saída de emergência, alguma coisa nesse sentido, né, para que use a varanda que hoje está sendo usada para depósito de... Até escorpião já acharam lá, pelo menos vão cuidar do espaço.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, companheiros, membros da mesa diretora, companheiros novos edis, funcionários, cidadãos presentes na nossa casa. Eu sou totalmente a favor desse projeto, até porque nesse momento de crise econômica que assola o país, qualquer atividade, a pessoa que arrisca qualquer atividade econômica hoje é um herói. Então, eu acho que mais que justo ceder um espaço, né, que está inativo, como bem falou os demais vereadores que me antecederam, está lá perdido, né, para o proprietário atual, o proprietário, locatário lá do bar lá, né, desempenhar suas funções. Tomara que tenha muita sorte, né? Não é por ser amigo, irmão do novo vereador Dionísio, mas quero parabenizá-lo pela coragem, né, de estar querendo ainda investir, lutar
dentro da nossa terra para o seu ganha-pão e também gerando algum tipo de emprego e renda para os cidadãos rinovenses. Obrigado, parabéns aos autores, ao executivo por ter enviado esse projeto e ter concedido esse aluguel ao proprietário. Boa noite.
A palavra é o vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, não querendo ser contra o projeto, mas querendo colocar aqui em reflexão com os novos vereadores, porque eu acho que tem que ter a posição de todo mundo para que não fique um ato individual do Guilherme, um pensamento individual, que eu acho que aqui é uma casa legislativa, onde tem que se deixar as manifestações registradas. Eu só gostaria de ter uma observação, porque é uma varanda, é do maior tá lá parada para ampliar, microempresário, quantas vezes já fui lá no bar da Gracinha, pessoa que eu gosto, está querendo ampliar seus negócios, mas uma observação que a gente tem que ter é que o espaço não é fechado e que ali naquele mesmo espaço nós temos acesso à Secretaria de Educação, que é um prédio patrimônio público, nós temos acesso à Rádio Rio Novo, nós temos acesso a uma obra que está acontecendo ali no fundo, que é uma obra para construir o arquivo público municipal. Então, eu acho que deveria haver uma reflexão sobre se haveria limites, se haveria algum modo de limitar esse acesso a esse espaço, entendeu? Até a fim mesmo de garantir o proprietário que, se vier a acontecer algum dano, não recaia sobre ele algum tipo de culpa, algum tipo de gasto. Então, é uma coisa a ser refletida aqui nessa casa. Se haverá algum tipo de fechamento do local, como que está sendo administrado isso, tem obras lá, se o espaço qual que é o tipo também, faltou no projeto falar qual que é o tipo, é um bar, restaurante, lanchonete, mas no espaço pretende-se o quê? Pretende-se colocar um fogão, pretende-se colocar algum show, pretende-se colocar freezers, então acho que ficou faltando especificar isso também, mas eu gostaria que todos refletissem em relação a essa situação do local não ser fechado e como ficam esses outros espaços que pertencem ao mesmo conjunto, ao mesmo lote e onde está localizada a varanda. É o que eu gostaria de colocar em discussão com os vereadores para a gente refletir um pouco sobre essa questão. Mas deixar registrado que eu sou a favor, como todos falaram aqui, o vereador Alan falou e o próprio justificativo do projeto diz, que é em razões econômicas, são dificuldades hoje que passa o comércio, está querendo expandir para gerar algum tipo de renda e emprego na nossa cidade.
A palavra é o vereador Eder Lima.
Eu tive a mesma preocupação e quando o projeto entrou, né, como eu faço todas as vezes, nas quartas-feiras eu venho conferir o expediente, estive com o proprietário. Ele me disse que realmente pretende fechar, não totalmente, porque precisa da entrada de ar, né? Mas como uma espécie de balcão, alguma coisa que impeça as pessoas de circularem fora do espaço que ele está alocando, né? Que está pedindo para que seja alocado. Foi o que ele me disse que faria quando eu fui questioná-lo sobre o projeto. Mas nada impede que, né, que os vereadores possam incluir, fazer emendas, né, e tudo mais.
A palavra é o vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, é isso que eu estava aqui para sugerir, pedir prazo em relação ao projeto, prazo aí, como sou da Comissão de Obras e Serviços Públicos, gostaria de pedir um prazo pela minha comissão para que eu possa apresentar essa emenda em relação... Aí fica a questão, o locatário que vai fazer essa reforma, a prefeitura que vai entregar do jeito que está. Mas assim, eu vou passar isso para a assessoria jurídica essa semana e para não falar assim, o Guilherme está segurando o projeto, querendo atrasar as coisas. Então, mesmo eu tendo 10 dias de prazo pela minha comissão, que eu estou pedindo aqui agora, eu vou fazer a minha parte como legislador e na próxima sexta-feira já vai estar aqui às mesas de vossas excelências a emenda proposta em relação a esse tema. Uma emenda aditiva, só para ter um respaldo, se futuramente algum morador, algum usuário daquele local falar, mas liberou a varanda, está acontecendo isso, está acontecendo, por mais que a gente tenha a boa intenção do locatário, conforme foi dito aqui pelo vereador do PT, mas a gente tem que ter isso no papel para, se vier futuramente algum questionamento, a gente provar que a gente fez nossa parte enquanto representante do povo e também do patrimônio público. mas é só o pedido para o senhor presidente, não vou usar os meus 10 dias, vou acelerar para a semana que vem a gente colocar isso em votação e coloco à minha disposição, até se quiser fazer duas votações, estarei à disposição.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais colegas, vereadores presentes. Com relação a esse projeto, senhor presidente, no caso aqui nós estaríamos autorizando o aluguel. Agora, eu entendo a preocupação dos vereadores, mas logicamente isso aí vai ter que constar de um contrato de aluguel, né? Então, essa questão de acesso, de segurança, eu acho que não cabe a nós, a Câmara aqui, determinar. Então, nós vamos ter que confeccionar o contrato aqui na Câmara. Então, nós estamos autorizando o aluguel autorizando o aluguel do imóvel. Eu entendo a preocupação de todos, entendeu? É válido. Mas, no caso, no contrato que tem que rezar, né, essas questões aí. Só isso, senhor presidente.
Eu vou ceder o prazo ao vereador Guilherme Nogueira. Eu senti a preocupação dele, apesar de concordar com o vereador Vinícius Araújo, mas senti nele a preocupação de, se não for, não fosse, de, não é de nossa autorização, mas que seja pelo menos alertado ao Executivo, com a emenda que, como ele já disse, vai ser breve, não vai atrapalhar e trazer em votação na próxima reunião. Então está concedido o prazo ao vereador vice-presidente Guilherme Nogueira.
Pela ordem, senhor presidente.
Falar, vereador Lamboges.
Sobre o mesmo tema, acho que tanto o novo vereador Guilherme Nogueira atentou bem sobre o assunto, e como o novo vereador Vinícius Araújo também, acho que é uma questão simples. A emenda que eu sugeri é simplesmente exigir em contrato isso. Acho que mata os dois lados, né? Aí que eu coloco aí, fazendo essa exigência para ter, né, uma segurança do local para as pessoas ali não trafegarem e depois julgar sobre as nossas costas essa situação. Mas acho que é básico, é tranquilo e acho que mata a charada das situações. Eu tenho lembrado das duas partes. Parabéns.
Projeto de lei de número 05/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do projeto de lei quando da sanção ou promulgação de leis. Éder Lima Moreira, vereador proponente, em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que concordam... Desculpa. O colaborador Mauro, faça recolho parecido à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Segunda votação. Projeto de lei de número 05/2016. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo de número 02/2016. concede título de cidadão honorário de Rio Novo ao senhor príncipe Dom Eudes de Orleans e Bragança. Em discussão, com a palavra, o vereador proponente Vinícius Carvalho de Araújo.
Senhor presidente, na verdade, desde o ano passado, né, que eu estou querendo apresentar este decreto legislativo, mas como o ano passado não teve entrega de títulos, né, e ficou acertado que a entrega vai ser esse ano, né, o presidente já afirmou aqui várias vezes, então eu resolvi apresentar o decreto legislativo, indicação do nosso amigo almirante Marcelo Tosta, e só gostaria de reforçar aqui o pedido aos vereadores pela aprovação do decreto, né, porque a gente concedendo esse título ao príncipe Dom Eudes, não estaria homenageando somente ao príncipe, e sim ao almirante, né, e à marinha, e é uma forma de mais uma vez nós agradecermos por tudo que eles têm feito pelo nosso município, né. Está citado aí na justificativa questão do vários jovens hoje passaram ou estão na marinha, né, várias famílias foram beneficiadas e outras coisas como reforma, inclusive reforma do prédio aqui da prefeitura também, né, através do almirante São Marcelo Tosta, reforma do prédio Santa Casa, do asilo, então vários benefícios, né, que foram feitos no nosso município através da marinha e do almirante, e seria mais uma oportunidade de nós podermos homenageá-lo. Obrigado, senhor.
Quebrando o protocolo, meu amigo almirante Tosta, e também para ilustrar a reunião, se o senhor tivesse a honra de nos dar a palavra a respeito do título, também seria muito bom para nós.
Inicialmente, eu queria agradecer aos nobres edis essa oportunidade de homenagear Dom Eudes de Orleans e Bragança, a Marinha do Brasil, e em meu nome pessoal, já que foi citado pelos meus ilustres amigos, fico penhoradamente agradecido por essa homenagem. Mas Dom Eudes é uma figura, se vocês tiverem a oportunidade de vê-lo, é uma personalidade da família real brasileira na sucessão da casa imperial. Então ele estaria, se nós estivéssemos numa monarquia, ele estaria numa sucessão para assumir o poder, no caso, monárquico. Mas Dom Eudes é uma figura muito parecida com a figura da princesa Isabel. Aqueles traços europeus muito, muito finos. Ele nasceu na França e foi inicialmente criado lá e depois veio para o Brasil. Conhecemos em 1961. Ele no segundo ano da escola naval e eu no primeiro ano. Tivemos uma rubéola juntos. Então foi um momento interessante, porque naquela ocasião nós dois com uma febre alta e tomamos uma injeção de antibiótico, penicilina, no ombro. eu não tive reação nenhuma, mas ele teve um choque anafilático e caiu em cima de um armário de vidro, aqueles armários de enfermaria. E quando ele caiu, quebrou o vidro e levantou a parte direita da face, essa parte da bochecha, tudo isso rebateu para cima. Foi uma comoção na Escola Naval. Já era mais ou menos umas 9h30. O almirante teve que retornar para resolver como, naquele tempo, 1961, fazer uma cirurgia plástica no Príncipe para não deixá-lo com cicatrizes daquele episódio. Então, é um momento que nós vivemos. Ele não teve cicatriz nenhuma, foi encontrado um cirurgião plástico, trazido, ele fez a cirurgia plástica e continuamos a vida. Depois ele teve uma vinícola de vinhos muito finos e por força de situação de governo, ele então fechou a vinícola e agora cuida dos assuntos da Casa Real. Eu li que São João de Pombuceno tinha homenageado um príncipe. E falei, não, São João de Pombuceno apenas homenageou, fez uma citação. Então está na hora de Rio Novo tomar a iniciativa de ter como cidadão honorário um príncipe da Casa Real. Acho que ele pode nos ajudar bastante pelas ligações que ele tem. Tem ligações da Itamaraty, tem ligações na República toda. Então vai ser conveniente para nós darmos esse passo, termos como cidadão honorário um príncipe, e Dom Eudes, que é uma figura magnífica. Queria dar os cumprimentos então aos nobres vereadores por esse passo. Acho que estaremos muito bem representados tendo Dom Eudes como cidadão honorário. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pelo convite para estar aqui essa noite e privar dessa seleta a reunião de amigos. Muito obrigado. Eu trago comigo o comandante Patrício, que é meu compadre e amigo e colega de profissão, é um capitão de mar-e-guerra, fuzileiro naval também. Muito obrigado. Obrigado pelo seu lugar, vereadora, pela sua oportunidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, uma boa noite.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Durante a fala do almirante, eu me lembrei que são dois almirantes também que receberam o título, receberam não, foi aprovado, né, a concessão do título de cidadão honorário, mas eles ainda não receberam. Inclusive, ano passado, que eu era presidente dessa casa, eu tentei agendar, mas infelizmente questão de agenda deles lá é complicado. Então, quem sabe, né, pode ser feita a entrega juntamente com do príncipe Dom Eudes, né? Acho que, não sei, deve ser depois das eleições, eu não sei, mas já poderia entrar em contato lá com a Marinha, né? A Eliane Duprat aqui tem o telefone deles.
Quero agradecer as palavras do almirante Tosta e, para deixar gravado aqui, que eu não tinha cumprimentado no início da reunião, almirante, o brigadeiro, o comandante, comandante Patrício, muito obrigado pela presença. Volte sempre, é um prazer para nós ter aqui comandante e amigo do almirante Tosta. Então, projeto de decreto legislativo 02/2016, concede título de cidadão honorário de Rio Novo ao senhor príncipe Dom Eudes de Orleans e Bragança. Em primeira e única votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 53/2016. Solicita ao Executivo Municipal a remessa dos seguintes documentos. Cópia do processo licitatório realizado para compras dos materiais do Programa Brasil Carinhoso. Cópia de todas as ordens de compras efetuadas. Cópia de todas as notas de empenho com os pagamentos efetuados com recursos do programa. Relação de todas as escolas que receberam os materiais e quais materiais foram para cada escola. Em primeira discussão. Em discussão. Em votação, requerimento 53/2016. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento 53/2016, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 54/2016. Solicita do Executivo Municipal que providencie reparos em trecho do calçamento da Avenida Doutor Cândido de Oliveira Ribeiro, próximo ao número 05, no bairro Cerâmica. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira, em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 55/2016. Solicita ao Executivo Municipal, em caráter de urgência, o patrulhamento e limpeza da estrada principal que liga Rio Novo a Furtado de Campos. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira, em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 56/2016. Solicita do Executivo Municipal que seja providenciada a limpeza e o patrulhamento da rua que possui calçamento e que dá acesso à Igreja de São Sebastião no distrito de Furtado de Campos. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pois temos as respostas dos requerimentos do Executivo ao Legislativo. Então, é tão importante quando recebe, quando o município... Ah, tá. Então, eu quero aqui repetir, a secretária já leu, mas eu quero repetir, do deputado Isauro Calais concedendo ao nosso município, através do vereador Alan Borges, uma academia ao ar livre para o município de Rio Novo. Ofício 0285/2016, gabinete. E também do mesmo deputado, com intermediação do vereador Alan Borges, R$15.000 à Escola Estadual Olímpio Araújo. Nossos agradecimentos. A palavra está livre, a palavra com o vereador Éder Lima.
Senhor presidente, antes do fechamento da ordem do dia, se for possível.
Certo.
Na verdade, eu fiz um apanhado de... Como nós havíamos pedido na última sessão, tem lá 6 requerimentos do vice-presidente sem resposta, 6 requerimentos meus sem resposta, 1 do vereador Vinícius e 1 do presidente desta casa. Dentre eles, senhor presidente, eu gostaria até de fazer a citação aqui da Marilene, né, que esteve aqui também, a Joyce. Elas estão naquela luta junto com a Rosana Chagas daquele pedido que foi feito por esta casa e nós não obtivemos resposta, né, sobre a situação da possibilidade de parceria com a escola de Girassol de São João Nepomuceno, que trata de portadores de necessidades especiais, sobretudo aqueles que nós não temos ainda em Rio Novo. No caso, os autistas, né, que foi citado aqui pela Rosana. Então, tem uma comissão de mães, se eu estiver falando errado, você me fala, tá? Tem uma comissão de mães que está cobrando uma resposta o mais urgente possível para que essas crianças possam ter a possibilidade de serem inseridos através da educação, tendo em vista que o nosso município ainda não tem estrutura possível para isso. Então, eles estão dando até a sugestão de onde conseguir, de a forma mais rápida, que é através dessa escola, que é referência nesse tipo de tratamento e educação. Então, senhor presidente, se possível, dentro da hora do dia, fazer um requerimento verbal solicitando a máxima urgência possível, pelo menos uma resposta para essas mães que estão precisando disso o mais rápido. possível.
É, perfeitamente, vereador Helder Lima. Eu solicitaria mais um apreço, mais um atendimento da Vossa Excelência, levantasse esses requerimentos para ajudar os nossos trabalhos e, depois de levantado, com certeza a gente faz ofício reiterando ao Executivo.
Presidente.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Rapidamente, só gostaria de. Projeto do decreto legislativo, eu gostaria que todos os vereadores assinassem, não fosse um projeto de autoria só minha, fosse da Câmara Municipal, e que todos os vereadores assinassem. É, com relação ao Ademir, aproveitar a presença dele aqui e já marcar uma reunião com as comissões, né, para a gente discutir na próxima semana, de repente, porque ele já estando aqui, ele já pode agendar. E com relação ao que a Marilene está falando, Madalena, Madalena, inclusive foi minha vizinha, né, Madalena? É, eu estive com a Rosana essa semana, então o que eu sugeri a ela é que a Câmara marcasse uma reunião com a prefeita municipal, né, se todos os vereadores não pudessem ir, pelo menos a comissão de educação, que marcasse uma reunião juntamente com as mães do né, e a comissão de educação, para a gente acelerar, né, para dar uma resposta mais rápida a esse problema.
Pela outra, presidente.
A palavra, vereador Dionísio Dadaldi.
Da minha parte, eu estou à disposição, tá?
Então, vai aproveitar, vamos marcar agora, de uma vez?
Pela
ou depois
outra,
da reunião?
Presidente. Eu só queria pedir que não fosse nem segunda, nem quarta, nem sexta, porque eu não fico no município, só chego às 9 horas. Aí terça e quinta eu estou.
É, com o Ademir já pode marcar, né? Agora, com o executivo vai depender da disponibilidade da prefeita, né? Aí a Câmara mandaria um ofício marcando, e assim que agendasse, a Madalena deixa o telefone dela aqui, o celular.
Então vamos ver com o Ademir, a gente aproveita ver a data, Ademir. E dentro dessa data que for você estabelecer agora, a gente vai ver com o Executivo se tem a disponibilidade. Se não tiver, e para atender também a secretária do USTA, pedindo seja um dia ímpar. Qual dos trabalhos dela?
Terça.
Né? Terça-feira? Tá bom, secretária?
Com certeza.
Bom para todos? Então fica determinado terça-feira, então. A palavra, vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente. Vice-presidente, secretário, vereadores, Mauro, Ademir, Madalena, Nestor, Dudu, Suadilson, Almirante Patrick, o Alê, em especial, né, o Almirante Tosta, né, uma pessoa que está sempre presente no nosso município e sempre ajudando o nosso município, né? Não é daqui, né, Almirante, mas está sempre ajudando o nosso município. Às vezes, pessoa que é daqui não ajuda o município, atrapalha. Então, eu queria parabenizar o senhor mais uma vez por tudo que o senhor faz para esse nosso município. É, senhor presidente, queria até parabenizar também o vereador Guilherme com respeito à estátua de campo. Hoje eu passei até um aperto na estátua de campo, eu quase bati com o carro. Inclusive eu vim até a prefeita, só que eu não consegui falar com ela. A estátua de campo, infelizmente, está uma vergonha. Né? É uma estrada, gente, que não é porque eu tenho minha casa lá, que eu estou pedindo, que eu sempre, desde que eu sou vereador, né, eu sempre pedi e nunca consegui nada. Essa é a verdade. Sempre quando eu fazia alguma coisa, era de mim mesmo. É, a estátua de campo, senhor presidente, deve ter mais ou menos 12 anos que não tem escola naquela estrada. Entendeu? Mais ou menos 12 anos. A estrada está acabando, o mato está entrando na estrada. A estrada hoje, por exemplo, é difícil um lugar lá que passa dois carros. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu acho que a prefeita tem que olhar essa situação. Uma estrada que tem um ônibus, vai lá 3 vezes por dia, como escolar com crianças, entendeu? Uma hora vai acontecer uma coisa grave naquele estado. Então, acho que a prefeita tem que tomar essa atitude. Inclusive, até o Dionísio acabou de falar aqui que a dos netos está acabando de ser feita, né, Dionísio? Mas que não está colocando escola. Então, não adianta nada, gente. Tem que fazer o patrulhamento, fazer limpeza mesmo na estrada, tirar as enxurradas, porque senão não adianta nada, né? Então, eu queria fazer esse apelo à prefeita que olhe para aquela estrada de campo, que é uma estrada que tem muito movimento, entendeu? É crianças na como escolar, é ônibus todo dia, é 3 vezes por dia com ônibus naquela estrada. E outra coisa, senhor presidente, Eu queria pedir a Vossa Excelência, né? O senhor está sempre pronto, atendendo os vereadores mais rápido possível, né? Eu queria até parabenizar o senhor por essa atitude. Com respeito, senhor presidente, aos furtos que está tendo no nosso município, né? O senhor inclusive falou que ia consultar ao nosso jurídico. Qual que é a nossa atitude? O que nós tivemos que fazer agora para que não aconteça o que estava acontecendo no nosso município, senhor presidente? Que nós tivemos que ir à promotora. Eu vou à promotora, porque eu sempre falo, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de falar a verdade. Eu acho que nosso município estava quase 100%, né? Agora já está voltando aquele medo novamente. Hoje, por exemplo, eu fui na casa de uma senhora aí, ela é surda, para me conversar com ela, ela queria falar isso comigo. E para me conversar com ela, pediu para me entrar dentro da casa dela. Então o que acontece? Eu acho que nós temos que tomar uma atitude, entendeu? Eu acho que a promotora, ela tem que aliviar alguma coisa, entendeu? Porque ir atrás, né, da polícia militar, do comandante da polícia, acho que não adianta nada. Tudo que eles puderam fazer por nós, eles fizeram. Inclusive, mandaram agora três policiais para o nosso município, né? A pedido nosso também, que nós fomos lá, fomos atendidos, né, vereador ministro? Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que empenhasse nesse grande problema do nosso município, porque estava tão tranquilo o nosso município e agora já começou os roubos. Quarta-feira, por exemplo, era o quê? 2 horas da tarde, eu não sei o que estava acontecendo. As polícias estavam tudo ali do lado da antiga olaria do Bid ali, né? Quer dizer, já começou a correria. A semana agora roubaram a bicicleta do meu sobrinho. Né? Então, quer dizer, vamos tomar uma atitude, porque nós sempre tomando atitude, né? Agora a promotora já, os policiais já estão com processo, então nós temos que ver o que tem que fazer. Só não podemos deixar todo mundo ser roubado novamente. Né? É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador José Adriano, já respondendo, ontem nós estivemos já com o tenente Fazola, depois da formatura do PROERD, do Francisco Gomide, da escola, e eu já disponibilizei a hora que ele quiser, esse problema tem que estar tendo com o Ministério Público, a hora que ele quiser marcar visita com o nosso procurador, eu vou junto com ele, já me disponibilizei com ele, a hora que quiser eu ligo para o doutor Brenildo e nós vamos lá conversar com ele. E o que, que a gente pode, com essa casa, juridicamente, pode ajudar ele? Que ele realmente é uma pessoa que merece muito a nossa ajuda, muito a nossa colaboração, que muito dignificou a segurança dessa cidade. Então, eu já falei com ele ontem, já disponibilizei para ele, estou à vontade dele para o dia que ele marcar para a gente ir junto com o doutor Brenildo.
Obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra, eu queria falar, já dar uma, inclusive para facilitar as discussões, já respondendo o vereador José Adriano também, infelizmente, vereador, nós já disponibilizamos aquela ideia do senhor, que nós colocamos, o Ali está muito colaborando com a gente, com a mesinha, com as duas cadeiras lá para ele sentar, e a pessoa que tiver com vontade de assinar a nossa loja assinada da Copasa. E, infelizmente, nós fizemos o Renascer, né, e o Nova Aurora. E a dificuldade das pessoas fazer assinar o assinado continua muito grande, vereador. Inclusive com a novidade, Cedrano. Inclusive com a novidade. Que depois que o senhor Ali quiser repetir, eu gostaria até que ele repetisse, várias pessoas estão com medo de assinar, com medo de perder a Copasa. Medo de prejudicar a Copasa. Depois.
Senhor presidente, só tá.
Vou completar, vereador.
Não?
Mas nós vamos continuar a tarefa, já tá agendado com a lei, com o Pedro Tanagino. Segunda-feira nós vamos fazer Nossa Senhora Aparecida, Rua do Capim, é subido da Garone. Segunda-feira. Terça-feira, as Mangueiras. E esses dois já estão agendados. Depois de terminar essa tarefa, nós vamos já agendar quarta, quinta, até fechar os bairros. E vamos concluir esse trabalho. Tá bom, vereador?
Senhor presidente. Senhor presidente, eu queria até agradecer ao senhor, né, por ter feito o meu pedido. O senhor está acolhendo meu pedido. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, na hora que o pessoal vier reclamar com a gente, eu vou falar, né? Vou falar, olha, gente, infelizmente é a minoria que não gosta da Copasa. A maioria gosta da Copasa. A verdade é essa, não é assim? Eu, por exemplo, vou falar assim, porque eu falo mesmo desse negócio comigo, não. Entendeu? Então, infelizmente, nós fizemos a nossa parte. Eu ia até colocar um cara chato para fazer isso novo, chama-se Periquito. Mas eu fiquei com medo dele não saber nem conversar com os outros e atrapalhar o negócio. Mas, infelizmente, senhor presidente, não podemos fazer mais nada.
Por isso que eu coloquei o Ali, que nós acreditamos no trabalho dele. É uma pessoa inteligente, comunicativa.
Nós precisávamos disso, porque explicar a situação. Nossa, quem está reclamando da água? Está suja? Está faltando água? Eu acho que é assim, mas infelizmente. É. Não, pois é, ué, é isso aí. Quer dizer que poucas pessoas assinaram. É, então, vai fazer o quê? A Copasa tá boa. Né? Isso aí.
Antes da palavra livre, eu quero dar a palavra ao vereador Guilherme Nogueira.
É, senhor presidente, já pode usar da palavra livre? Da palavra livre aqui, gente, fazendo o meu uso, só para explanação, só para uma réplica em relação ao comentário do vereador José Adriano, da Estrada de Vitória de Campos. Realmente, assim, eu estou com 29 anos. É a pior situação da história da Estrada de Vitória de Campos. Eu fui nascido e criado lá. Nunca a Estrada de Vitória de Campos teve pontos que só passava um carro. Era, sempre foi uma estrada larga, sempre deu para passar carros. E o que está acontecendo? Quanto mais é fechando a estrada, às vezes algum proprietário vai até empurrando a cerca. E a tendência é a estrada ficar fechada. E tem, em relação às escórias, tem dois montes de escórias naquela estrada, gente. Que eu tava ano passado, antes de virar o ano, eu bati parabéns aqui, que já tinha 2 anos que um monte de escória estava lá. E esse ano eu dei uma sorte quando eu estava indo para Vitória de Campos, que eu encontrei com a patroa da prefeitura, com uma pessoa muito boa, que é o patroleiro da prefeitura, que é amigo meu, e eu pedi a ele, pelo amor de Deus, dá uma pasada naquela escória lá, que é o pior lugar que tinha da estrada, estava atolando mais, um monte de escória estava do lado dele, então era só julgar, ele foi lá e espalhou um pouquinho da escória. Mas realmente, todas as estradas do município, a maioria está com estrada crítico, mas realmente a Vitória de Campos tem um trânsito muito intenso, e teria que ser dado uma prioridade. Foi citado aqui também em relação aos requerimentos de minha autoria, senhor presidente, que não foram enviadas respostas. Só para deixar registrado que foram enviadas respostas desses requerimentos, mas só que foram respostas que para mim também não serviram de nada. São respostas, gente, que eu pedi cópia de licitação de obras do município que estão atrasadas, cópia de licitação de obras que já tem 2 anos que está lá a placa fixada, fizeram só uma parede, uma obra de quase 400 mil, e até hoje nada. Então, pedindo planilha de custo, o que foi pago, todas essas situações. E só agora, quando eu ameacei aqui na semana passada que eu vou tomar providências jurídicas em relação a essa omissão de informação da prefeitura, é que me responderam aqui os requerimentos, pareceu Ctrl-V, Ctrl-C, gente. Ctrl-C, Ctrl-V, copiou e colou. Em atenção ao requerimento número 41/2016, informamos ao novo vereador que já foi encaminhado ao setor responsável e em breve serão encaminhados a essa casa. Aí todos os requerimentos, só mudou o número, as respostas é a mesma coisa. Então, deixar registrado, senhor presidente, que isso para mim não é resposta. Eu continuo com o meu propósito e vai vencer o prazo no início da semana, no início da outra semana, e eu vou tomar medidas jurídicas, que eu não vou aguentar mais essa enrolação. Agora, outra questão aqui, gente, minha mesa está um pouco bagunçada, mas que eu também tenho que levantar em relação a essa casa, é que houveram umas denúncias há cerca de um mês atrás em relação aos ovos de Páscoa que foram doados aos nossos meninos das nossas escolas, das nossas crianças. Alguns reclamaram da má qualidade do ovo, outros reclamaram de como que foi feito o processo de compra desses ovos de Páscoa. Então, como vereador, entrei com pedido de informação das seguintes informações. Número total de ovos de Páscoa comprados, cópia da nota de empenho e cópia dos orçamentos encaminhados em anexo. A senhora prefeita respondeu. Aí, quando eu peguei os orçamentos aqui, gente, olha só que coisa que está essa resposta de requerimento. Me foi passado aqui, ó, primeiro orçamento. Datado dia 23 de fevereiro de 2016. Olha o início do orçamento. Ao município de Rio Novo, aos cuidados, senhor presidente, prezado senhor. Eu disse evangelista, residente na Avenida Juiz de Fora, sem número, bairro Grama, CPF tal tal, carteira de identidade tal tal, abaixo assinada por mim, a fim de fornecer orçamento conforme solicitado por essa prefeitura municipal, de 850 ovos de Páscoa com peso de 150 gramas a R$ 4,50 a unidade do ovo de Páscoa, totalizando o valor de R$ 3.825. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2016. A cidadã forneceu orçamento. Repare o texto do orçamento. O segundo orçamento, mesmo título, orçamento de ovos de Páscoa. O mesmo início, ao município de Rio Novo, aos cuidados do senhor presidente, prezado senhor. A empresa AJ Ferreira e Companhia Limitada, com sede à rua Dr. Mário Hugo Ladeira, Vila França de Rio Novo, inscrito CNPJ tal, abaixo assinado por seu representante legal, a fim de fornecer orçamento conforme solicitado por esta prefeitura municipal, colocou o seguinte preço: 850 ovos de Páscoa por 150 gramas cada um, ao preço unitário de R$ 4,40. Já ganho, essa aqui estava ganhando orçamento. Ela deu o orçamento no mesmo dia com 10 centavos mais baixo do que o outro. Rio Novo, 23 de fevereiro. Aqui, AJ Ferreira. Aí vem o terceiro orçamento, mesmo título, orçamento de ovos de Páscoa, ao município de Rio Novo, aos cuidados do senhor presidente, prezado senhor, a empresa LP Vieira, com sede à rua Visconde Rio Branco, número 282, Centro, Rio Novo, escrito CNPJ tal, abaixo assinado pelo seu representante legal, a fim de fornecer orçamento conforme solicitado por essa prefeitura municipal, 850 ovos de Páscoa, 150 gramas cada um, R$ 4,30. Então, foi apresentado a data 23 de fevereiro de 2016. Agora, uma observação, gente. Os dois orçamentos que são aqui de Rio Novo estão feitos no mesmo papel, com o mesmo jeito de fazer o orçamento. Olha só para vocês verem. O mesmo quadro, o mesmo local de assinatura, o mesmo texto, o mesmo cabeçalho, o mesmo lugar de bater o carimbo. E com uma observação interessante que foi feita. O mesmo sobrenome da que deu o valor de R$ 4,40 é o mesmo sobrenome da que ganhou por R$ 4,30. Então, o que, que nós temos? Um grave indício aqui diante dessa resposta, e que essa casa não pode engavetar isso aqui de hipótese alguma, é que tem uma clara e a mostra do que houve uma pré-indicação de quem seria o vencedor desses ovos de Páscoa, dessa licitação. Os meninos ganharam os ovos, que bom que ganhou os ovos, mas a gente vê aqui o mesmo texto, gente, a mesma folha, a mesma coisa, e os sobrenomes são iguais. Que cruzamento teria uma com a outra? Será que é prima, irmã, cunhada? Tem algum parentesco com a prefeita, alguma coisa desse sentido? É por isso, gente, que eles não mandam cópia de requerimento, que o Guilherme Nogueira pede, eles não mandam. Por que não mandam? Porque quando manda, a gente vê que o nível dessa prefeitura está isso aqui, ó. É isso aqui que a gente está vendo, isso aqui é gravíssimo. Gravíssimo, mas gravíssimo mesmo. É o mesmo texto. Aí quando você pega o outro orçamento de uma senhora lá de Grama, que não tem o número da casa dela, ela também faz a mesma coisa, orçamento de ovos de Páscoa, coloca mesmo subtítulo, olha lá, ao município de Rio Novo, aos cuidados do senhor presidente, prezado senhor, mesma letra, mesma fonte, e descreve a mesma coisa aqui, só não tem o quadro, mas o mesmo texto. Então, nós temos aqui hoje, meus senhores vereadores, um claro indício de que está... Isso aqui é uma coisinha pequena que está acontecendo nessa administração. Uma coisinha, um cisco. E que nós temos que ir até o fundo para tirar aqueles papéis que estão lá, licitação, planilha de custo, como eu apresentei aqui na outra semana em relação ao o calçamento do bairro Cerâmica, que liquidaram a conta, pegaram o dinheiro todo da conta em questão de um mês, pagaram tudo que tinha que pagar, e a prefeita não assinou o comprovante. Então, está aqui, claros indícios. Eu, como vereador, como proponente do requerimento, vou tocar esse assunto aqui para frente, porque realmente, para mim, não tem indício mais forte do que o cruzamento de dados, a coincidência de 10 centavos, pô, poderia ter sido, ah, não, a outra deu um preço de 4,80 o ovo de Páscoa, a outra deu 4,20, mas diferença de 10 centavos para cada um. E a mesma folha que foi para uma foi para outra, o mesmo lugar de bater o carimbo e mesmo início. Então, senhores vereadores, deixar isso aqui registrado. E já tirei aqui, ó, na hora que eu estava ali mexendo no computador, já tirei o cadastro nacional da pessoa jurídica das duas empresas para me cruzar. E posso ter certeza que eu vou até o fim em relação a essa situação aqui. Só isso, senhor presidente.
A palavra, vereador Edelima.
Eu até tinha dado essa ideia semana passada, né, em relação ao a não resposta dos requerimentos. Eu acho que a Câmara tem que impetrar mesmo o mandato de segurança pedindo a cópia das licitações, né? Isso, o mínimo que os vereadores, o vice tem falado muito isso, o mínimo que os vereadores têm condições de fazer é fiscalizar, né? São poucos os materiais que já chegam através de notas de empenho, né? E ainda você é privado de analisar esses documentos. Eu lembro que uma das respostas que nós tivemos lá no início do mandato era de que estava à disposição lá, né? Mas assim não é uma maneira correta, né, de lidar com esses problemas. Aliás, essa questão de montagem de licitação, né, isso é um problema gravíssimo, e que até em Rio Novo existem empresas especializadas para montar licitações já com 3 envelopes bonitinho e entregar, né? Então nós precisamos realmente cortar isso da administração pública. Eu concordo plenamente com os questionamentos que foram levantados. Senhor presidente, me permita retomar um assunto. É porque eu recebi, vou aqui entender o relato que o Ale fez sobre a Copasa, que o Zé Adriano fez também, mas isso não quer dizer que a Copasa faz o serviço que precisava ser feito com a quantidade de investimento que eles disseram que fizeram em Rio Novo. Vou explicar melhor. Nós temos o ofício aí de resposta da Copasa de Belo Horizonte, dizendo que eles gastaram investiram, né, mais de 1.400.000 reais em Rio Novo. 40% disso gasto no aeroporto para a água chegar lá. E o restante em gasto no município. Senhor presidente, mesmo que tenha colocado esse investimento na cidade, nós não conseguimos vê-lo. E eu estou trazendo aqui mais uma denúncia, né, de um morador que já havia feito alguns meses atrás, eu também trouxe para cá. Quando colocaram a Copasa aparecendo na televisão, a denúncia, eles consertaram, mas o problema retornou. Nós estamos vivendo o ano, talvez, o mais seco da história. E, simplesmente, das 20 às 22 horas, o reservatório de água do Novo Horizonte vaza uma quantidade de água imensurável. Né? Pode ser que lá eles estejam com a água limpinha, tudo bem. Mas a estrutura da Copasa é velha, os canos da cidade são velhos, e é isso que nós devemos cobrar, né? Se o pessoal está achando, isso a gente já sabia que ia dar, Lê, porque tem alguns bairros que não têm a mesma captação que os outros. Uns têm caixa d'água, né? Os outros têm questões separadas que fornecem para eles, né? Caixas d'água separadas. Mas, num contexto geral, a Copasa não fez o serviço que deveria ter feito com o montante de recursos que disse que empregou no município. É isso que a gente deve cobrar, senhor presidente. Mesmo se o abaixo-assinado não der certo, a nós cabe averiguar o contrato. Não é quebrar contrato que eu estou sugerindo, mas estou sugerindo que ele seja cumprido, né? Que é o mínimo que se espera de uma empresa estatal, possa, né, público-privada, possa prestar no município do tamanho do nosso. Em Guaianá, por exemplo, que é uma cidade muito menor que a nossa, lá eles tiveram que fazer um investimento e toda a captação de água é nova, né? Tem a caixa d'água nova. Aqui tem uma enferrujada no Água Branca, a do Novo Horizonte, a água de 20 às 22 horas não para de cair, né? De vazar, não é cair, não, é vazar. Isso fica na rua, eu tenho um vídeo aqui, né? Então a gente precisa continuar com os esforços, inclusive acionando o Executivo e o Ministério Público para que eles possam cobrar
o cumprimento do contrato. Fora a buraqueira que eles fizeram nas nossas ruas, né? E aqui eu não quero deixar claro que eu não culpo os funcionários, porque eles trabalham com a estrutura que têm e trabalham com a exigência que é feita em cima deles, né? Então, se a gente já está passando aperto, porque o responsável agora de Rio Novo aposentou, o mesmo tem que dar conta de Rio Novo e Guianá. A nossa regional foi transferida para Leopoldina. Está tudo ficando muito distante e, mais uma vez, a gente enxerga que a solução é judicial. Né? Não é quebra de contrato, mas é a cobrança mais incisiva em cima deles.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador José Adriano.
Eu queria até parabenizar o vereador Éder por suas palavras. Acho que é dessa forma mesmo, Éder. Inclusive, vereador, vou repetir novamente, a Copasa não queria nem assumir Rio Novo, não. Porque ela sabia do gasto que ela tem em Rio Novo. Trocar essa quantidade de cano, está tudo velho. Mas, infelizmente, a partir do momento que você assume, né, e existe o contrato, eu acho que tem que dar uma alta qualidade para o povo, né? E outra coisa, senhor presidente. Senhor presidente, estou achando até engraçado aqui na voz de Rio Novo. Nunca me elogiou. Está me elogiando aqui, não sei se você ouviu a respeito da abaixo-assinado, né? Parece que é até uma coisa, talvez seja por isso que não está dando certo, o Alê. Né? É só isso, senhor presidente.
Presidente, só para encerrar minha fala aqui com
a palavra, o vereador Vinícius Araújo.
Eu já falei na última reunião, foi até parabenizar Vossa Excelência pela indicação, né, do Alê na coleta das assinaturas aí. Mas, inclusive, várias pessoas que reclamavam comigo, eu encontro com elas na rua e falo, vai na Câmara, tem uma baixa. Aí, não, já resolveu tudo. E duas pessoas me falam, mas por que vocês estão querendo tirar a Copasa? Então, eu gostaria de frisar duas coisas. O Alê, que vai estar em contato direto, é que, primeiro, não é para tirar a Copasa, né? As reivindicações, justamente para alistar quais são os problemas, para a gente depois ir à Copasa. E que o abaixo-assinado também não partiu da Câmara, mas através de denúncias, né, de reclamações que vieram aqui e procuraram os vereadores. Porque fica parecendo que a Câmara está querendo tirar a Copasa. Quer dizer, a gente entra num negócio para ajudar, infelizmente o pessoal interpreta de outra forma. Mas é bom o Alê estar aqui, que o Alê é uma pessoa esclarecida, né, e passar que não é a Copasa. A Copasa tomou uma iniciativa, né, fundada nas reclamações que tiveram.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Alan Borges.
Foi muito bem levantado pelo novo vereador Guilherme Nogueira essa situação aqui dessa tomada de preço aqui, de preço daqui para compra de ovos de Páscoa. Eu já tinha me atentado também, novo vereador. Isso realmente é um indício mesmo muito forte que foi um processo viciado. As situações aqui são muito, chama bastante atenção, né? Os textos parece que já sai já da forma que tem que ser, como a gente vê nas maiores, né, das questões no país, no nosso país aí, as falcatruas que estão existindo dia a dia no nosso país, né? Isso aqui pode ser uma ponta do iceberg de situações, porque eu me lembro aqui que logo no primeiro ano aqui houve uma CPI aqui, eu fui bem claro, não participei dela, porque se passava por denúncias evasivas, denúncias repetidas, né? Porque é uma coisa que eu deixo bem claro, pode haver um erro, ninguém é perfeito, mas é uma coisa que eu não admito, chama desvio de dinheiro público ou qualquer sempre um roubo, né? Isso aqui é uma situação aqui no mínimo, né, que leva a beneficiar alguém. Nada contra a pessoa que foi a vencedora, uma pessoa até boa, mas no mínimo não tomou cuidado, né, de fazer esse, teve um vacilo muito grande e deixa aqui margem para a gente levar isso aqui, esse assunto adiante, né, e merece. A pior das hipóteses, convocar aqui os participantes desse processo, né,
dessa tomada de preço, no caso aqui, que é uma simples tomada, é um processo simples. Mas vou um pouquinho, vou mais longe um pouco, vou bater o tema hoje. Lógico que a criança, né, receber aqui um ovo de Páscoa, né, é um gesto simbólico. Muitas das vezes não tem condição de receber, mas a gente não vê hoje, nos dias de hoje, né, com a crise econômica que nós estamos passando, né? Em outros anos, houve, eu pergunto aqui se houve, alguém tem tudo que houve, se houve negação desses ovos, eu não me lembro disso. Todo ano tem, então, quase, mas tudo bem, então vamos. Vamos à questão pertinente, né, principal aqui, que eu acho que devemos sim ver alguma que chamar aqui, convocar aqui, fazer primeiro um convite, não sou obrigado a vir, mas convite essas pessoas aqui para a gente, né, fazer levantar algumas questões aqui, porque realmente chama muita atenção aqui. É um da cara mesmo de processo viciado. De um ato viciado, um ato montado para determinada pessoa ser beneficiada. Entendeu? Senhor presidente, eu aproveitando aqui da minha fala, eu não poderia deixar de dizer aqui, enaltecer aqui ao meu amigo deputado Isauro Calais, que retornou aos quadros do PMDB. Eu até anteriormente, na última eleição, antes de eu me tornar candidato a deputado pelo meu PMDB, eu insisti que o deputado Isauro Calais viesse, então vereador Isauro Calais, corresse o risco, né, de até perder seu mandato, que ele era do PMN, e retornar aos quadros do PMDB para disputar. E assim ele não fez, e como não tinha um representante do PMDB na nossa região, eu fui convidado pelo meu amigo vice-governador a disputar e contribuir com o partido. E hoje, após o retorno dele, do Isauro, nós fechamos questão, o representante nosso da região, e mesmo com os seus 40 e poucos votos no Rio Novo, já vem fazendo um trabalho para o nosso município, já cedendo a academia ao ar livre, que eu tenho certeza que será a primeira, já vai vir outras, né, que foi o município, foi concedido ao município, mas através de direto do governo estadual. Mas essa academia vai ser a primeira montada. Inclusive hoje eu recebi, até que fiquei registrado em ata, recebi aqui, eu peço permissão para ler, né? É um comunicado ao executivo para já deixar o local pronto para que o Estado mesmo venha, a empresa mesmo que vai instalar. Então, peço permissão para ler, que fique registrado em ata, orientações para a entrega das academias ao ar livre, doação do governo do Estado. Prezado vereador, para a instalação da academia ao ar livre, é de extrema importância que as bases de concreto estejam prontas. A pedido da empresa que fará a instalação. Encaminha as orientações ao Ricardo, lá do gabinete do Isauro. As orientações. Segue 4 modelos de planta baixa, que está aqui comigo, aqui em anexo, para escolher a que melhor se adapta ao espaço. Modelos em anexo. O concreto deve ter no mínimo 15 centímetros de espessura com ferro de construção entre o concreto. Lembrar que o concreto deve passar por um período de cura de mais ou menos 15 dias. Caso o concreto não tenha passado por este período, pedimos que informe ao entregador montador. Pois instalar em concreto não curado trará problemas a curto e médio prazo. Caso o local não esteja adequado, concreto pronto e seco, entre parênteses, deixaremos o equipamento no depósito da prefeitura com manual de instalação. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, nos comunicar atenciosamente. Inês Dalma, gerente comercial da Mobile Brás Produtos e Serviços, e aqui os respectivos telefones. Então, eu quero aqui atentar, que foi hoje, eu podia ter, quando o protocolo, deixei até na mão da. Cheguei até a adiantar para o Zé Luiz, imagino que o município vai passar para ele. E deixei, não estava aqui, não tinha nenhuma secretária. Eu passei para, estava a contadora do município, pedi que entregasse em mãos, mas eu não protocolizei. Então, que fique registrado aqui, que esse mês é essa academia, para que depois não venha, né, dizer que não tinha se preparado. Então, o município vai ter que ainda ter o trabalho de ir lá montar, sendo que é uma coisa simples de fazer essa base de concreto aqui,
né? E com o mínimo 15 dias. Então, dentro desse mês aqui, né, eu acredito que teria que já fazer, talvez já começar a semana que vem, já fazer esse para que dentro desse mês vai ser instalado, para a gente não ter que ficar ainda, o município ter que gastar ainda para montar essas academias lá. A outra, agradecimento ao deputado Isauro, foi também que ele concedeu, é um valor pequeno, mas é um valor que ajuda muito, mas numa crise é uma emenda que vai ser repassada, porque hoje as emendas grandes aí são muito são balelas, porque o Estado está sem caixa. Então ele destinou R$15 mil para a escola Olímpio Araújo, que é para aquisição de equipamento escolar. Eu acho que ajuda, eu já passei a diretora da escola, ela ficou muito agradecida. Então, mais que justo, eu acho que a gente também pedir, né, endereçar uma moção de agradecimento dessa casa ao deputado Isauro Calasco, mesmo com os poucos votos, por novo demonstra a sua vontade de trabalhar para que no futuro, né, obtenha o reconhecimento desse município. Também dizer que, através do deputado Isauro e também do meu amigo vice-governador Antônio Andrade, popular Toninho Andrade, que em breve, pelo andar da carruagem, também se tornará governador do estado, que finalmente o município vai receber essa semana, o executivo, o pedido de desapropriação do terreno lá do Morro da Santa Clara para a colocação da tão sonhada quadra de esportes daquele local. Então, essa semana estará chegando às mãos do executivo essa solicitação para que desapropie o terreno, porque a quadra não pode ser feita num local. A primeira coisa que tem que ter é o terreno, né? Então, eu vou levar essa notícia grande, assim que chegar, levar essa grande notícia ao povo lá do Morro Santa Clara. Foi até um compromisso, apesar de ser um compromisso do vereador, mas é uma luta minha muito grande. Eu fiz esse compromisso realmente com o povo daquela localidade e, graças a Deus, nós vamos ter, né, essa quadra lá em breve também, né, para ser licitada, mas primeiramente precisa de ter essa desapropriação do terreno. Eu já tentei entrar, eu já por diversas vezes eu procurei os donos do lado daquele terreno, esse cara me dá resposta, é para ser uma coisa mais simples, mas até hoje eu não obtive resposta, então não estou em outro caminho a não ser o município pedir essa desapropriação. Outra notícia também, que nós vamos receber também, em breve também nós teremos o radar ali na entrada também do Morro de Santa Clara ali também, né, que é um já também desejado por muitos anos aí para aquela população, né, que margeia a estrada lá, que realmente coloca em risco lá aqueles moradores. E permita que me alongar um pouco, mas eu não poderia também de deixar de falar sobre um fato triste para o nosso município, que é o fechamento do Banco Itaú. E eu passando agora, ao lado da agência, vi lá um comunicado, que me permita ler, né, dos sindicatos bancários, que é da seguinte maneira: Itaú feito para desrespeitar você. Sem levar em conta a importância de uma agência bancária para a cidade, o Itaú decidiu fechar suas portas. Enquanto investe milhões em agências digitais que têm interesse em clientes de alta renda, o banco dá opção aos clientes e usuários prejudicados de serem atendidos em outra cidade. Além de tratar com descaso quem necessita de utilizar os serviços bancários, o Itaú desrespeita as regras que deveria obedecer junto ao INSS. Para realizar o fechamento de uma agência, o banco deve comunicar com 1 mês de antecedência ao órgão para que os beneficiários possam regularizar sua situação junto ao banco, a outro banco, se for o caso. Isso não aconteceu. Um banco que diz que é feito para você deveria dar melhores condições de funcionamento em suas agências, tanto para empregados quanto para clientes. Se você se sente prejudicado pela atitude do banco, denuncie o fechamento irregular da agência do Serviço de Atendimento ao Cliente do Itaú, 0800-728-0728, ou o Banco Central no 145. Realmente, fiz, meus caros cidadãos presentes aqui a essa casa, eu fui autor de uma lei que exigia
as agências aqui estabelecidas no município, de se colocar o banco 24, caixa de 24 horas, que era do banco, né, nas agências aqui que não pertencia, que ainda não tinha. Essa casa foi aprovada por unanimidade, sancionada pela prefeita, está em fase ainda. Eu até falei, levantei há poucos dias a respeito disso, como é que está a tramitação, porque existe prazos para o banco do PND, e fomos surpreendidos aqui com mais um fechamento, em vez de melhorar, o fechamento de uma agência, que é o verdadeiro, quando eu falo que banco, banqueiro, são bando de... A palavra é muito pesada, o banqueiro, né? E porque o banco, infelizmente, os banqueiros só veem objetivos de lucros e lucros exorbitantes. Se eles passam a perder um real, se eles têm lucro de 10 milhões, passam a perder um real, eles já pensam em fechar. E só vê para essa situação aqui, é bem claro. O total desrespeito, acho que até o Alê, né, tem alguma coisa a falar que está que tá acontecendo aqui. Eu acho que cabe a essa casa, no mínimo, uma moção de repúdio a esse banco. É o mínimo, para mim, para a gente, como vai dar da Copasa, a situação que a gente vai dar, né, a respeito à Copasa, a satisfação, já que a população mesmo, que tem que reclamar, se esquiva, né, é a mesma situação do banco. Né, a gente, pelo menos, tem um repúdio a esse total, porque até poucos dias que eu tive com o gerente, que também é uma vítima, pode estar, não sei, pode ser até desempregado, é mais um que vai para o... Né, e que mas pelo menos vamos marcar aqui uma posição aqui, né, da falta de respeito que esse banco tem aqui com cidadãos, não só de nossa terra, mas de todo o país. Só pense em lucro. Então, senhor presidente, eu acho que merece sim essa casa. Se precisar de eu colocar aqui, eu vou colocar essa moção de repúdio a esse banco, e qualquer um que vem aqui desrespeitar e fazendo a gente de palhaço e a população de palhaço, principalmente agora os aposentados, que eram os maiores clientes daquele banco. Desculpe me alongar aqui, mas são assuntos que não poderia ficar sem os devidos comentários. Boa noite, senhor presidente.
Fala ali.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Edelima.
Senhor presidente, é só para tentar acrescentar o assunto. Eu não estive lá,
mas eu, me parece que o procedimento do Sicoob está sendo diferente do Banco do Brasil. Eles estão aceitando aportabilidades, inclusive para receber os benefícios de quem é aposentado ou pensionista. Então, eu acho que cabe verificar, porque de repente a gente fica com aquela vanglorização do Banco do Brasil e o Sicoob talvez forneça. Porque, infelizmente, na iniciativa privada, nós não temos como intervir. Nós não temos como intervir nas questões internas deles, né? Se eles quiserem fechar, tudo pode. Mas nas questões que influenciam na vida do cidadão, a gente pode. Inclusive, até um projeto de lei, de forma bem rápida, a gente pode aprovar a título de estender prazo, porque a agência funciona no município e ela está tratando com pessoas dessa cidade, cidadãos com títulos daqui. Eu acho que a gente pode exigir, talvez através de lei, que seja estendido o prazo, tendo em vista que a agência tem o habite-se do município, né? Tem as questões que envolvem o prédio, que é deles, mas precisou da autorização daqui para funcionar. Inclusive as questões de código de postura, né? E tudo que envolve qualquer instituição financeira que se estabeleça no município. Eu acho um absurdo. Infelizmente, eu fui o que trouxe a notícia para... Eles nem tinham falado com os funcionários ainda. Coube a mim, por ter acesso a um dos gerentes da região, ter trazido essa informação terrível. E o que me deixa mais triste, corroborando com os senhores aí, é que as pessoas são muito humildes. Eles nem sabem quando vai fechar, como que vai fazer, que vai gastar 300 para abrir em outro lugar. Eu estou encontrando com vários, me dando relatos que realmente dá muita pena. E é o... sem ideologismo aqui, mas é o capital comendo mesmo as pessoas.
Pode falar, Nestor.
Presidente, eu acho que a Câmara podia enviar uma, até com, se possível, SEDEX, uma correspondência à gerência do Itaú, cobrando todas essas informações aí. Como que as pessoas fazem com pensionistas, né, e aposentados? A questão dos empréstimos também fiquei sabendo que vai ocorrer dessa forma. Me disseram já que vai ter caixa eletrônico disponível ali, mas impossível. Eles não estão querendo nada. Que lide com funcionários, vai ter gente, tem que ter gente para abastecer e tal. Já me disseram que eles vão colocar ali o caixa do banco, mas não sei se é verdade. Também poderíamos perguntar sobre isso e se há possibilidade de extensão do prazo, porque nem todos sabem o que está acontecendo ainda, né? Tem que cobrar publicidade, né, do ato que eles estão incidindo em cima das pessoas aí, sem elas saberem.
É, sabido por todos, está decretado já a data de fechamento, 20 deste mês. Eu gostei muito da ideia do vereador Edelima, a gente mais rápido possível trazer esse problema para o nosso departamento jurídico, para que faça alguma coisa realmente. Essa extensão diante das alegações que estão todos falando era muito oportuno. Se a gente conseguisse aí fechamento mais um mês, dois meses, seria muito interessante. Que com certeza voltar atrás não vai. Uma instituição forte como essa, financeiramente falando, uma empresa, já se determinou que vai fechar. Mas eu acho que pelas alegações, como está atingindo as pessoas, está atingindo o bolso das pessoas, eu acho que pode realmente ser feito alguma coisa em função de postergar esse prazo. Então eu acho muito boa a ideia. E se quiser, na segunda-feira já procurar o vereador, ou no fim de semana mesmo, a gente já procura ele. E diante do fato do prazo que já está batendo as portas, então acho que mais rápido podia aproveitar o fim de semana mesmo a gente conversar com o Brenildo, com o doutor Brenildo. Quanto as situações mais pertinentes aqui, colocadas pelo vereador Guilherme Nogueira e com a ajuda do vereador Eder Lima, a respeito de mandato, inclusive de segurança, quero deixar bem claro, que, como já deixei sempre, entendeu? Pode contar com essa casa, principalmente com essa mesa diretora, de tudo que for necessário para trazer esclarecimentos e trazer aquilo que é mais honroso para o vereador, é ter os documentos para que se faça a fiscalização. Então, uma vez que esses requerimentos não estão sendo atendidos, não estão sendo respondidos com os esclarecimentos devidos para nós, está sendo desrespeitada a função do vereador dessa casa. Então, eu me disponibilizo, vereador Guilherme, para qualquer ação que o senhor deseje colocar contra o executivo, que conte com esse presidente e com essa casa. Pode falar, Luiz. Pois é, Léo. Nós vamos levar todas essas questões para o nosso departamento jurídico e com certeza alguma medida a gente vai tomar junto ao banco, ver se a gente consegue reaver esse prazo aí. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária de 3 de junho de 2016.